Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil com a Andréia Botelho, falar do projeto Laboratório Internacional de Regência e Prática Orquestral. Andréia, eu queria que você contasse inicialmente para o nosso ouvinte como é que surgiu esse projeto, como é que foi a concepção dele.
Eu sou professora de regência já há muitos anos na Alemanha e ministro cursos tanto lá quanto nos Estados Unidos. E através de um contato de uma aluna que me descobriu aqui do Brasil, houve essa vontade. Na verdade, foi a motivação que ela proporcionou para que eu pudesse oferecer essa oportunidade aqui no Brasil. Então, foi um projeto que demorou muitos anos para ser consolidado, e agora a gente está muito contente de dizer que estamos na segunda versão, com alunos talentosíssimos, não só os jovens, os bolsistas que estão no projeto também. Cada vez o nível se mostra de um nível que eu posso comparar aos níveis que a gente encontra lá na Europa, dos alunos que estão participando do curso.
Esses participantes do curso, como é que funciona? Um processo de seleção, de inscrição?
É um processo de seleção rigorosíssimo, que eu posso dizer que os alunos têm que mandar um vídeo, e também o processo de seleção dos jovens que vão estar na orquestra, né? Para que a gente possa oferecer oportunidade para aspirantes à carreira de regência, uma semana de formação, de contato constante com músicos bons, com trabalho bom e com ensaios bons para eles.
As atividades dessa semana, quais são um pouquinho, Andréia, para quem está nos ouvindo entender um pouco o projeto?
Sim, na parte da manhã, é a parte, como nós dizemos, experimental prática, né? Os alunos ativos, selecionados como ativos, que têm ouvintes também. Eu dou oportunidade aos que não tiveram condição de estar como ativos, também já está participando como ouvintes. Eles vão estar, cada um, com 25 minutos de pódio de orquestra que a gente está, que a gente diz, ensaiando e tendo aulas comigo. E à tarde, no período da tarde, esses alunos de regência somente, de manhã com a orquestra, à tarde comigo, nós vamos estar discutindo e aperfeiçoando tudo o que aconteceu pela manhã e falando sobre outros aspectos do estudo da regência orquestral.
Pensando um pouquinho na edição anterior, né, e na nova edição, teve algumas alterações na concepção geral? Qual que foi um pouco a avaliação que vocês fizeram?
Sim, nós tivemos modificações do lugar, que hoje nós estamos com o apoio do Instituto Fukuda para realizar o projeto em São Paulo. Ano passado, a primeira versão do projeto foi em Santana do Parnaíba. Agora nós temos essa oportunidade de estar aqui. E para a nova versão, com o apoio dos patrocinadores que estão dando toda essa estrutura para nós, tanto a orquestra quanto os alunos vão ter a oportunidade de vivenciar uma pequena turnê. Nós vamos estar tendo concertos em três cidades. Araraquara, Santa Cruz do Rio Pardo e aqui na cidade de São Paulo. Então, isso para todo o perfil do curso já é um grande passo, eles estarem vivendo, em parte, a vida profissional da carreira.
Agora, André, pensando um pouquinho em você, né? A tua trajetória, você vem de uma família já de músicos, como que é um pouquinho a tua história?
Não vim. Na verdade, não. Eu digo que foi uma intuição mesmo de Deus. Desde criança, eu tive esses, como posso dizer, um chamado, né? E aos 12 anos foi quando eu decidi realmente ser regente, através da inspiração do compositor Gustav Mahler. Eu tive o grande apoio de um professor muito renomado no Rio de Janeiro, chamado Heitor Alimonda, que me proporcionou a formação pianística sólida e já a estruturação para o conhecimento de regência. Todos os cursos de regência, de formação que eu fiz, foi quando eu saí do Brasil com bolsa de estudo para estudar piano na Alemanha. De lá eu tive o aperfeiçoamento e o estudo, a formação de regente, tanto no, na Alemanha, como na Rússia e como nos Estados Unidos.
Essa ponte entre a sua carreira, né, fora do Brasil e agora esse retorno para esse projeto, né, ou outras atividades, o que você sente nessa diferença hoje, né, Brasil e o exterior em termos de música clássica?
Olha, Eu já estou há mais de 20, quase 20 anos fora do Brasil, né? E eu fico muito feliz em ver o nível dos jovens que estão se apresentando aqui e a consciência, a vontade de fazer bem. Eu acho que o Brasil, como sempre, tem profissionais de excelência e tá produzindo. Claro que com apoio. Com tudo que eu percebo pelo curso, principalmente pelos alunos de regência, meu contato é que todo mundo só quer apoio, porque eles estão com muita garra, muita vontade de conseguir, de vencer. E isso é uma coisa que me alegra muito de ver aqui nas nossas terras brasileiras.
Agora, quando a gente pensa especificamente na regência, né, que é o nosso assunto central, existe uma diferença muito grande? Qual que é a tua percepção na formação desse regente hoje no Brasil e no exterior?
Existe não só no, eu não vou falar só Brasil exterior, mas existe em cada, eu tive a oportunidade de ter minha formação em vários países, né? E eu vejo cada país tem um foco, cada país tem um direcionamento por trabalho de regência. Eu acho que é um, não só em outros instrumentos você vê isso, como escolas, né, da clarineta, do boé, mas existe uma, ainda não tem uma unicidade na linha de trabalho de regência, né? Então, eu vejo que hoje em dia o maestro, ele tem que procurar dentro da sua formação realmente explorar todos os caminhos para que ele possa desenvolver o dele. O Brasil, ele tem um foco acadêmico muito forte. Os Estados Unidos, ele tem um foco educacional muito forte. Na Europa, vou falar mais da minha realidade, a Alemanha, é um foco da performance como pianista, como camerista muito forte. E na Rússia, por exemplo, é a performance do maestro como instrumentista, e a batuta se transforma num instrumento musical. E toda a formação do maestro, ele passa para você se entender o seu corpo e o seu instrumento, batuta, como realmente um instrumento. Então, é muito interessante você ver que em cada lugar tem um foco e essa junção de tudo é muito enriquecedor, né?
A própria função do maestro, vamos dizer assim, o papel do maestro nesses 20 anos que você, né, esteve fora, ela se alterou, ela foi rediscutida em termos globais?
Eu acho que sim. Existe aquela função autoritária é decadente. É decadente. Na verdade, o maestro, ele é um músico como qualquer outro. Na verdade, a função dele é de responsabilidade. Não, a autoridade, se ele tiver que ter alguma, é a moral do próprio exemplo, para que ele possa realmente ter dos seus colegas que estão ali tocando a maior motivação deles darem o melhor para você. Então, eu vejo muito, especificamente hoje em dia, no lugar onde eu trabalho, que é a Europa, que a função de autoridade, de arrogância, não tem, cada vez mais perde espaço.
Agora, André, quem quiser entrar em contato com você especificamente para conhecer mais o projeto, você pode deixar algum endereço na internet, algum e-mail institucional, fique à vontade.
Sim, tem o meu site, que eu convido a todos a visitarem. Lá também tem bastante informação do laboratório. É www.andrea, o meu nome não tem i, andreabotelho.com. Vou ficar muito contente com mensagens, contatos, conversas. É um grande prazer.
Perfeito. Então conversamos hoje com a Andréia Botelho, ela que é responsável pelo projeto Laboratório Internacional de Regência e Prática Orquestral, sobre o qual nós conversamos um pouquinho agora. Andréia, parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo e sucesso nas próximas iniciativas, tá bom? Um grande abraço.
Muito obrigada e convido a todos para o concerto aqui em São Paulo na segunda-feira. É a 1 hora da tarde, é um horário meio de almoço, mas eu acho que vale a pena dar uma descansada do trabalho na igreja, paróquia Nossa Senhora do Carmo, aqui na Aclimação. Quem visitar meu site vai pegar o endereço certinho, na rua Brás Cubas.
Perfeito. Grande abraço. Tchau.
Um abraço, tchau, obrigada, Oscar.